temos sempre que esperar pelas mulheres.
Eu peço muita desculpa, mas nós estamos nesta informalidade. Se os senhores presidentes, se os meus colegas me deixarem, tanto é que eu estava a falar com a doutora Helena Beleza.
Chega aqui e começa logo a iniciar a reunião antes da reunião ter começado.
Isto é a continuação do almoço. Eu depois, se o presidente começa para a reunião. Portanto, a doutora Helena Beleza, que é presidente do Conselho Geral da Nova Universidade de Lisboa.
Fala ali, Maria, senão não se ouve.
Doutora Helena Beleza é nova presidente do Conselho Geral da também nova Universidade de Lisboa. E a posse do novo reitor vai ser precisamente na quinta-feira, às 16 horas. E depois a seguir há umas cerimónias e um jantar e tal. Portanto, ela tem muita pena de não poder estar na visita à Fundação, mas tem muito gosto em que vão à Fundação e, portanto, arranjar-se-ão as coisas no sentido de sermos muito bem recebidos. E de se dar uma visita, de se fazer uma visita geral à Fundação. De maneira que era só para referir então que estaria marcada essa visita às 7 da tarde, para quem puder vir dos nossos colegas, que eu acho que eles gostariam muito de ver, porque não estão habituados a visitar este tipo de instalações, porque andam por outros ambientes. E, portanto, era só dizer que a doutora Helena Beleza tem imensa pena, mas tem este constrangimento, mas fica muito, muito agradada com o facto de terem escolhido a Fundação para conhecer, que é realmente um espaço, além de bonito, muito importante no panorama científico português e internacional, e é bom que Moçambique também conheça estas coisas. E
muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados da Assembleia da República de Moçambique, da Comissão das Relações Internacionais, senhores deputados da Assembleia da República Portuguesa, é uma honra recebê-los, é uma honra especial e temos muito gosto em os receber e em trocar impressões convosco, conosco sobre a forma de funcionamento dos nossos parlamentos. Esta reunião breve, a partir das 16h30, haverá uma reunião onde estarão presentes com todos nós os restantes membros da Comissão. Esta parte é apenas uma reunião com os coordenadores dos diversos grupos parlamentares, onde podemos trocar algumas informações de natureza mais técnica, mais logística, mais sobre a forma de organizar e conduzir as coisas nesta comissão. Eu já combinei com o Sr. Presidente que eu faria uma pequena e breve intervenção só para situar duas ou três coisas. O Sr. Presidente responderia como entendesse. E depois os seus deputados, de ambos os nossos grupos, de ambas as comissões, interviriam com tempo curto, tempo que, das nossas limitações temporais, uma vez que às 16h30 há uma reunião de natureza geral, quer de um lado, quer do outro, pedindo, trocando, dando as informações que considerássemos adequadas. Eu, numa primeira intervenção muito breve, inicial, queria-lhes dar conta que a Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República Portuguesa é constituída por 21 membros efetivos. A Assembleia, como sabem, tem 230 deputados, 21 deputados integram a Comissão de Negócios Estrangeiros, que é considerada a segunda comissão da Assembleia. Estão aqui na Comissão 10 deputados do PSD, 7 do PS, 2 do CDS, 1 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda e depois há também 20 membros suplentes. Nas comissões da Assembleia, normalmente, o número de suplentes é o equivalente ao número de efetivos. Portanto, 21 efetivos, 20 suplentes. As comissões especializadas permanentes da Assembleia, como é o caso desta, o objeto desta comissão é a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. O próprio nome sintetiza o seu objeto. O que é que esta comissão acompanha? No fundo, a Assembleia da República é o órgão que fiscaliza os atos do governo e da administração. O nosso papel é acompanhar e fiscalizar os atos do governo e da administração. Aqui acompanhamos as políticas relativas às comunidades, as opções da política externa do governo, Eu devo dizer que a política externa do Estado e do Governo português são políticas que têm um grau de estabilidade muito grande, isto é, a mudança de governo não tem ocasionado, no geral, grandes mudanças de política, uma vez que há uma grande consolidação em relação à política externa portuguesa. O papel da Cplp, o papel dos amigos de Portugal, a integração de Portugal na NATO, a integração de Portugal na União Europeia, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, na OSCE, em todas as, na Unesco, na ONU, em todas estas organizações internacionais, e a nossa política externa é uma política externa que tem tido um grande grau de estabilidade. Podemos dizer que o anterior governo era do Partido Socialista, o atual governo, e o anterior ministro era ministro do Partido Socialista, o atual governo é um governo de coligação e o atual ministro é do centro do CDS, o Dr. Paulo Portas, mas, digamos, em termos de política externa, não tem havido distâncias significativas de política. Podemos dizer, com consistência, que tem havido continuidade de políticas, o que é um bem. Não há muitos espaços da nossa política pública que tenham este grau de estabilidade, como têm os negócios estrangeiros, as questões militares, as questões da administração interna, as questões da justiça, digamos, as políticas de soberania, no geral, têm um grande grau de estabilidade. A dos negócios estrangeiros é, porventura, junta com a, com a política de defesa, os domínios políticos têm um grau de estabilidade mais consistente. Temos também aqui um objetivo muito importante desta Comissão e constitui um dos seus propósitos de intervenção pública, a evolução do Estatuto Internacional da Língua Portuguesa, A língua portuguesa é um traço identitário que a todos nós, Portugal, Moçambique, desde logo, Brasil, Angola, Guiné, todos os países que fazem parte da Cplp, é um traço identitário muito importante, porque nós podemos dizer que na língua está consubstanciada muita da nossa história, da nossa identidade comum, da nossa geografia, do nosso sangue, enfim, do nosso trajeto. E a língua é, digamos, um património tão importante, que é o património até dos nossos afetos e da nossa amizade. As relações de Portugal com Moçambique são relações muito fortes, são relações muito amigas, são relações que conseguiram vencer as dificuldades históricas que tivemos ao longo dos tempos, num período em que os nossos povos, quer o povo de Moçambique, quer o povo de Portugal, foram vítimas de situação de ditadura, que felizmente vencemos, combatemos e superamos. Isso é uma vitória para ambos os nossos povos e todos estamos muito orgulhosos disso. Por isso, neste momento, as nossas relações externas são relações de grande solidariedade. Há uma grande troca de experiências, quer ao nível dos parlamentos, quer ao nível do governo. Eu recordo-me, há 2 anos estive até em Moçambique, em Maputo, num encontro dos ministros de Justiça, era a minha função de então, da Cplp, onde estabelecemos uma série de acordos com Moçambique, e estabelecemos uma situação de relacionamento, aprofundamos uma relação de aprofundamento altamente frutuosa, e podemos dizer que hoje a situação que existe entre nós é uma situação de grande qualidade, de grande capacidade de aprofundamento. Já tivemos aqui nesta comissão o Sr. Embaixador de Moçambique, já esteve na comissão mais do que uma vez, dando-nos conta dos propósitos de Moçambique e da interação ao nível comercial, ao nível económico, ao nível cultural, ao nível cívico, que queremos aprofundar. O próprio embaixador de Portugal, que recentemente foi para Moçambique, antes de se deslocar para Maputo, esteve também nesta comissão, dando-nos conta da sua carta de missão para Moçambique. E por isso nós podemos dizer que este momento é um momento para nós muito significativo, porque há uma coisa que são as relações entre os Estados, entre os governos, e há uma relação que é muito particular, que é a relação entre os parlamentos. Os parlamentos, em grande medida, são a relação entre os povos, são a relação entre os representantes do povo. E por isso nós vemos esta troca de informações e esta vossa presença, que é uma honra para nós, é um gosto para nós muito importante, mas é sobretudo um momento de estreitamento das nossas relações pessoais, humanas e políticas. E por isso, eu pela minha parte, com esta pequena, já um pouco longa intervenção, queria reiterar o agrado, o gosto que temos em tê-los connosco. É muito bom que tenhamos connosco hoje os deputados da Assembleia da República de Moçambique e o que isso significa em termos de presente, em termos de futuro e em termos da nossa capacidade de estreitarmos as nossas relações. E por isso, agradecendo a vossa presença, que nos honra, eu dava a palavra ao Sr. Presidente para se pronunciar, se eu entender, naturalmente.
Muito obrigado. Sua Excelência, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, senhores membros da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Parlamento Português, caros colegas, deputados da Assembleia da República e membros da Comissão das Relações Internacionais, quero, em nome dos colegas que me acompanham, manifestar os nossos agradecimentos pelo todo o cuidado que temos vindo a receber desde a nossa chegada. Cada dia que passa, estamos a sentir cada vez mais que estamos num país em que é um país que tem laços de amizade de longa data. Já por várias vezes já reafirmamos que temos razão de persistir nesta cooperação com Portugal, porque temos uma história comum, temos um passado que nos une, mas, por outro lado, temos um legado histórico que agora é uma herança que todos esses povos têm, que é a língua portuguesa, como o Sr. Presidente esteve a reafirmar. A língua portuguesa hoje, em Moçambique, é um instrumento que permite unir várias línguas que nós falamos. O meio de comunicação em todas as províncias é o português. Portanto, nós herdamos um valor cultural muito importante que, ao nível dos nossos povos, temos uma melhor comunicação. Tem sido o nosso desejo para nós consolidarmos essas relações também ao nível parlamentar. A CPLP foi criada, mas somos da opinião que a CPLP não pode ser somente um órgão que os dirigentes máximos, chefes de Estado, se encontram e fazem um discurso político. Nós temos que criar condições para que os nossos povos se sintam que nós fazemos parte desta comunidade. E, ao nível do Parlamento, nós podemos ser instrumento que permite relançar esta aproximação entre os nossos povos. Essas são as razões que nós persistimos em que, ao nível do nosso Parlamento, o Parlamento moçambicano e o Parlamento português, poderíamos dar passos mais concretos para estreitamento das nossas relações. Nós somos um país novo em termos democrático. Nós precisamos muito de aprender das boas práticas da democracia portuguesa. E essa troca de delegações permite, na verdade, nós aprendermos como que se exerce, na verdade, a democracia nos países. Eu queria dar um exemplo pequeno. Ontem estava-se a falar que a troca de comissões é muito mais para os almoços, as pessoas pensam assim, mas nós acabamos de aprender as boas práticas. Uma das coisas que fiquei bastante impressionado, que eu acho que os meus colegas também vão concordar comigo, é a forma como os deputados portugueses provenientes de vários partidos se lidam como irmãos, colegas e amigos. Isto ajuda, de todas as formas, que os debates também tenham uma certa evolução. Porque vocês conhecem, tratam-se como amigos, colegas, isso tudo. Nós viemos de um conflito que ainda temos receio um pouco, um ao outro. E quando olhamos como vocês se lidam, o PSD, mas os outros, a gente fica admirado, porque nós ainda temos desconfiança um ao outro e há barreiras. E há barreiras. Portanto, para dizer que essas boas práticas ajudam a gente a aprender. Afinal, a democracia é o quê? É cada qual ficar no canto dele e ficar a apontar os dedos, ou então a gente também, este convívio vai nos ajudar. Portanto, para dizer que, em nome da delegação, nós queremos manifestar os nossos agradecimentos pelo todo esse cuidado. E temos o desejo que, quando a delegação portuguesa vier a Moçambique, nos próximos meses, nós possamos desenhar algumas ações concretas que permitem olharmos para um futuro da nossa cooperação. Em poucas palavras, eu queria somente apresentar algumas ações da Comissão das Relações Internacionais. Quero agradecer pelo fato de terem distribuído o documento que nós tínhamos preparado, onde ter mais detalhes de ler, mas, por causa do tempo, vou somente falar da Comissão das Relações Internacionais. A Comissão das Relações Internacionais, também conhecida pela 7ª Comissão, tem a sua função fundamental, velar pela execução e aplicação da política externa do nosso país. Portanto, cada legislação, nós aprovamos o plano quinquenal do governo, que é o conjunto de ações de vários setores, o setor político, social e econômico, e neste caso também os negócios estrangeiros, assuntos internacionais. Esse plano quinquenal é aprovado pela Assembleia logo no princípio da legislação. Então, a Comissão das Relações Internacionais é que é responsável para fiscalizar a área de todos os assuntos ligados a relações internacionais. E, neste caso, nós lidamos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a parte executiva com que nós interagimos. Temos também como funções essenciais ratificarmos os tratados, protocolos e acordos internacionais que o Executivo tem assinado com os organismos internacionais. Daí nós convocamos ministros de cada área para virem esclarecer esses assuntos à Comissão. Depois disso, nós produzimos um parecer que levamos ao plenário da Assembleia, onde nós aconselhamos se este protocolo, este acordo, pode ser ratificado ou não. Discutimos também as questões da cooperação econômica e social, que enquadra no âmbito do programa quinquenal. todos os assuntos ligados aos organismos internacionais. Temos também como responsabilidade velar pelas comunidades moçambicanas no exterior. Esta é mais ou menos uma das funções recentes, que nós não temos muita experiência, mas o Parlamento moçambicano acabou por tomar a responsabilidade de velar pela vida dos moçambicanos que vivem em vários países, em especial na África do Sul, onde nós temos o maior número de moçambicanos que lá trabalham. Então, acompanharmos os problemas que eles têm. Esta comissão tem estado a tratar deste assunto. Já em 2011 e 2012, iniciamos a visitar essas comunidades para a troca de opiniões sobre a vida deles. E este ano, em 2013, a delegação esteve também no Brasil e agora estamos em Portugal. A nossa comissão também preocupa-se pelo a situação dos refugiados no país. Como devem saber, Moçambique hoje é um destino incontornável de cidadãos que vêm de vários países, nomeadamente da zona central da África, dos Grandes Lagos, portanto, a República do Congo, Etiópia, Somália, Ruanda, os que estão a fugir dos conflitos políticos e da guerra, todos esses, neste momento, contornam-se no nosso país. Então, o nosso país, como subscritório também das Nações Unidas para todo o tratamento que se deve dar aos refugiados, o nosso país tem estado a receber esses refugiados e a dar as condições devidas para a sua estadia no nosso país. Assim, o nosso governo criou um centro de acolhimento no norte do país, na província de Nampula, o centro de Maratani, onde os refugiados vivem e têm toda a vida deles lá, tem escolas, tem machambas, tem trabalhos técnico-profissionais, carpintarias, isso tudo. Mas também esse centro serve de triagem. Quem é o verdadeiro refugiado? Porque no meio de todas essas pessoas, nós também verificamos que alguns têm outras intenções, têm usado o nosso país como o país de trânsito, no tráfico de drogas, no tráfico de pessoas, isso tudo. Então, quando essas pessoas vão para aquele centro, há uma triagem que se faz, e aqueles que vêm, que não são refugiados, são recambiados para os seus próprios países. Então, esta comissão tem uma missão de controlar o movimento de pessoas e bens nas fronteiras. E todos os anos temos feito visitas ao centro dos refugiados para ver que países que eles têm, os tratamentos que eles têm. E qualquer problema que nós temos, interagimos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também com o Ministério do Interior, que é responsável pelas as fronteiras, tem tropas de guarda-fronteira, as alfândegas e a migração. Nós fiscalizamos também o movimento de pessoas e bens nas fronteiras, por isso que nós visitamos quase todos os anos todas as fronteiras do nosso país. E até ao nível da Assembleia, tínhamos dado uma alcunha que nós somos a Comissão das Fronteiras, que não fazemos mais nada senão visitar as fronteiras. Mas, na verdade, era para nós podermos garantir que as pessoas nas fronteiras são bem atendidas, por isso que trabalhamos com a migração, as alfândegas e tropas de guarda-fronteira. Fundamentalmente, essas são as funções da nossa comissão. E agora, estamos a tentar dar prioridade também às comunidades moçambicanas no exterior, e Portugal é o primeiro país que nós estamos a visitar, com muita honra e o privilégio. Vamos ter um encontro no Porto e outro encontro aqui em Lisboa com as comunidades moçambicanas para exatamente podermos transmitir a elas a situação política e social e económica do nosso país, mas também vamos ouvir a eles os problemas que elas têm. Senhor Presidente, como este é um encontro breve e nós distribuímos o nosso documento, fundamentalmente era isso que nós queríamos comunicar e informar sobre a nossa comissão. E vem comigo mais deputados, que eu gostaria que se apresentasse um por um.
Muito obrigada por esta oportunidade. Eu sou Rosa Isabel Maiope e, desculpe, eu gosto que as pessoas me conheçam. Eu sou licenciada em língua portuguesa. O meu círculo eleitoral é Nampula e este é meu terceiro mandato. Muito obrigada.
Esqueci uma coisa.
E sou subrelatora do meu chefe aqui ao meu lado.
Muito bem. Então, meu nome é Arnaldo Francisco Chalaua, deputado da Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Nampula, por sinal, o maior círculo eleitoral. Muito obrigado.
Boa tarde. Meu nome é Leonor Amos Pedro, do Círculo Eleitoral de Manica.
Obrigado, boa tarde. Eu sou Joana Simão, sou do Círculo Eleitoral da Zambézia.
Boa tarde. Meu nome é Faustino Amus, sou do Círculo Eleitoral da província de Maputo, a capital industrial de Moçambique. Obrigado.
Boa tarde. Meu nome é Arnaldo Eduardo Siquela, sou secretário da comissão.
Sou Carlos Jocelia, sou do Círculo Eleitoral do Niassa e relator da comissão e chefe desta delegação. Talvez para terminar, dizer que a Assembleia da República tem 250 deputados, dos quais 191 são do Partido no Poder, a Frelimo, 51 são do partido, o maior partido da oposição, que é a RENAMO, e 8, o terceiro partido no Parlamento, que é do MDM, que é um novo partido que emergeu e que está neste momento no Parlamento. Queria dizer que desses deputados, 40% são mulheres. Portanto, nós temos cerca de 100 mulheres no Parlamento. Esta é uma grande conquista da nossa democracia. Moçambique agora é um dos três países da África que a participação da mulher no Parlamento é de maior destaque. Portanto, nomeadamente, África do Sul, Moçambique e Ruanda. Esta é uma grande conquista que a mulher moçambicana conseguiu para ter um número bastante significativo no Parlamento moçambicano. A senhora deputada Inácia tem saído.
Obrigada. Inácia Angondi, Círculo Eleitoral da Zambézia.
Obrigada. Portanto, Sr. Presidente, com esta introdução, penso que terá ficado suficientemente esclarecido e poderemos seguir para outras questões. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas palavras, pela amabilidade das suas palavras e pelos seus esclarecimentos. E por isso eu agora, se estivessem de acordo, passava à delegação da Assembleia da República Portuguesa, onde os seus deputados se apresentarão e vamos estabelecer aqui um diálogo sobre as nossas duas assembleias, os nossos dois povos, esta excelente relação que está expressa naquilo que acabou de ser dito por ambas as delegações. Eu começava, portava a palavra pela ordem, pode ser esta, não há objeções. Senhora Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Presidente desta delegação do Parlamento Moçambicano que nos visita, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui nesta comissão, queria saudar-vos muito vivamente. Já tivemos a ocasião de falar de forma um pouco mais distendida à hora do almoço e dizer que é para nós realmente um gosto receber-vos e um gosto conhecer-vos melhor. As palavras da apresentação que o Sr. Presidente da Delegação já fez sobre o Parlamento Moçambicano, sobre a especificidade das vossas funções, que aliás está ligada à conjuntura política e geográfica de Moçambique, é para nós muito, muito interessante, porque realmente Moçambique, sendo neste momento e desejando continuar a ser um país em paz, pese embora haja de vez em quando, como aconteceu recentemente, algum incidente desagradável, é muito importante que haja e que funcione como porto de abrigo num continente onde vivemos tragédias humanas tão dilacerantes e, portanto, isso é fundamental. E sabemos bem que Moçambique tem esse espírito solidário e de acolhimento e de atenção em relação aos povos vizinhos, no sentido de lhes poder oferecer condições de vida que de outra maneira não teriam. Acho que é fundamental. Também um sublinhado àquilo que disse o Sr. Presidente da Delegação sobre o papel integrador e ligador da língua portuguesa. E acho que é para nós todos também muito importante frisar o facto de Mia Couto ter este ano recebido o prémio Camões. Mia Couto é, para mim, um dos melhores escritores da língua portuguesa, porque ele aplicou à língua as suas competências profissionais. É um biólogo da língua portuguesa. Ele retalha, reconstrói, dá um sentimento à língua através dessa recomposição, que é quase uma recomposição celular da língua portuguesa, que é absolutamente extraordinária e que lhe acrescenta a capacidade para ela realmente traduzir sentimentos, que é sempre aquilo que de mais difícil existe na escrita. E, portanto, penso que é extraordinário. Uma segunda nota sobre o facto do secretário-geral da Cplp, neste momento, ser um embaixador moçambicano, uma pessoa que também já esteve aqui na nossa comissão, que desempenha com grande gosto e com grande competência as suas funções, o que é realmente uma coincidência muito feliz. E uma última mensagem, aliás, estando de acordo com aquilo que disse a Presidente da Delegação sobre a importância daquele espaço ser mais do que um espaço político, para ser um verdadeiro espaço de construção de comunidade, no sentido de um espírito comum de ligação, de afirmação no mundo multipolar, isso é fundamental. E também, como é evidente, sublinhar o facto de Moçambique se vir afirmando como um país que também aposta num desenvolvimento que é um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento partilhado, um desenvolvimento que atribui igual dignidade aos homens e mulheres. Eu, por força das minhas das várias funções que já exerci, não apenas na saúde, mas sobretudo também como Ministra para a Igualdade, tive a oportunidade de acompanhar esse permanente sublinhado do papel da mulher na sociedade moçambicana. Evidentemente, quando nós sublinhamos isto, não é porque queiramos que as mulheres sejam mais importantes que os homens, que aquilo que queremos é que as mulheres tenham a mesma dignidade que têm os homens e que sejam consideradas como parceiras. Em relação ao nosso ambiente aqui interno, o Sr. Presidente da Delegação sublinhou, e é importante e interessante, mas às vezes também nos zangamos todos e não é por isso que deixamos de ser amigos. Faz parte aqui da vivacidade das nossas diferentes ideologias, isso é bom. O unanimismo é que seria para nós perigoso. Nós tivemos 48 anos de unanimismo imposto e ele traduziu-se em analfabetismo, falta de cultura, guerra também colonial, e traduziu-se num conjunto de coisas que nós não queremos tornar a viver e, portanto, digamos, nesta diferença saudável, queremos construir a nossa democracia no sentido que ela sirva o desenvolvimento e a afirmação do nosso povo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só um ponto de ordem. Eu iria dar a palavra a todos os deputados que o pretendem, do lado da Assembleia da República Portuguesa, e depois a todos os deputados que o pretendam, se o Sr. Presidente estiver de acordo, da Assembleia da República de Moçambique. Portanto, pedia que houvesse um esforço, incisão, precisão e concisão. Sr. Deputado Lino Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao seu apelo, estamos numa fase política em que estamos politicamente sempre a responder a apelos, mas em nome do CDS que aqui represento, dar-vos as boas-vindas formalmente a esta casa, que também é a vossa casa. O bom ambiente que se vive nesta comissão é de tal forma que, depois do Sr. Presidente da comissão, que é do PS, falar, o representante do CDS, a única coisa que tem a dizer, concorda com tudo o que ele disse. Portanto, isso significa que, de facto, o Presidente está no bom caminho.
Se me permite uma parte, agradeço-lhe muito esse atestado de bom comportamento.
Está no bom caminho. Para além disso, referir de facto que nesta fase das nossas conversas, a óbvia disponibilidade do CDS para troca de experiências e partilha de informações entre, não só entre as comissões, mas também entre os partidos, acho que é fundamental. Salientar, de facto, o papel da CPLP, que deve ser muito mais do que uma simples cimeira política, deve ser um fator de dinamização e de aproximação dos povos, que é isso que é o objetivo da criação desta comunidade. Depois, salientar, de facto, a necessidade de darmos passos concretos, objetivos, entre essa aproximação e essa necessidade se faz muitas vezes nestes pequenos passos, nestas pequenas trocas de experiências. E, Sr. Presidente, mais do que aprender com a reserva que isso pode ser dita, com um país, enfim, menos novo do que é Moçambique, no que diz respeito à democracia, no que diz respeito à história, temos alguns séculos de história em comum também, mas mais do que aprender com as boas práticas da democracia, eu acho que é necessário aprender também com as más experiências que muitas vezes os mais velhos já passaram. As boas práticas são alguma coisa a replicar, as más experiências são alguma coisa a evitar. E no conjunto destes dois objetivos é que, evidentemente, nós melhoramos quer a nossa vida, quer a vida dos nossos povos e das nossas comunidades. E reiterando, obviamente, a disponibilidade do CDS para colaborar, para troca de experiências, troca de partilhar experiências e partilhar vivências, que é aquilo que acho que nos deve motivar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só umas palavras muito breves em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Depois os meus colegas tratarão de fazer as questões que entenderem. Mas eu queria destacar o quanto me enchem de alegria estas reuniões entre colegas de continentes diferentes, de países diferentes, não só porque temos a oportunidade de partilhar boas práticas, como temos a possibilidade de aprender com os erros uns dos outros. E, portanto, uma troca, quanto mais franca ela for e quanto mais aberta for, mais lucramos nestes encontros que, como o Sr. Presidente dizia, não são encontros que se remetam à aprendizagem de regras, são encontros em que também trocamos experiências e modos de estar. Há um provérbio que eu gosto muito, não sei de onde é, e confesso que nunca fui ver, mas que diz, se queres ir depressa, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. E eu sinto-me sempre assim quando falo em português e da língua portuguesa. Eu ao almoço tive a oportunidade de conversar com os colegas que estavam ao pé e em alguns interlúdios que o senhor deputado José Lino Ramos com que nos ia presenteando, porque estivemos sempre muito divertidos, estivemos a falar acerca do potencial que tem a língua portuguesa. Todos nós sabemos, é a língua mais falada no hemisfério sul, é a quinta língua mais falada no mundo. Se contarmos o português e os crioulos, ainda ficamos numa posição melhor. É como dizia, é a língua veicular que permite a comunicação entre todas as províncias de Moçambique. Mas, para além disso, é um fator de concertação política e geopolítica. Quando os portugueses e os falantes de português se sentam a uma mesma mesa, reúnem vários continentes, reúnem várias sensibilidades, várias pertenças, e mais do que a nossa Cplp, é os espaços a que também pertencemos para além da Cplp. E digo-lhe outra coisa, confio muito no trabalho que os parlamentares fazem uns com os outros. Acho que é um trabalho que pode ser mais produtivo do que o trabalho que passa, eu estou entre colegas, portanto vou dizê-lo, muito mais produtivo do que o trabalho que tem que passar pelos canais do governo. Nós estamos mais próximos dos problemas, estamos libertos de determinados constrangimentos e, portanto, acho que a troca entre nós é mais franca e, sendo mais franca, é mais produtiva. Eu queria só fazer uma pequena pergunta, porque, de facto, fiquei surpreendida quando disse que na aprovação dos tratados internacionais conseguem, e repare que isto é com uma notazinha de inveja, tenho aqui uma ponta de inveja, conseguem audições com os ministros da tutela que recebem na comissão previamente à elaboração do parecer. Percebi bem, não percebi? Estou cheia de inveja, porque também gostava de facto de ter o governo a vir à Comissão de Negócios Estrangeiros com mais frequência, também para nos esclarecer acerca de quais é que são os objetivos, porque nós também temos esta competência, a competência de emitir o parecer que depois é levado a plenário em sede de ratificação de tratados internacionais, é nossa também. Mas pronto, fiquei a conhecer melhor o sistema moçambicano e era como eu dizia ao almoço, nós aprendemos imenso nestas trocas e eu já fiquei aqui com uma nota mais positiva. Mas eu passo a palavra aos meus colegas que terão outras questões para vos colocar.
Senhora deputada, não abdico das competências próprias. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Chefe da Delegação da Comissão de Relações Internacionais e, em seu nome, cumprimento todos os colegas. É para mim um particular gosto tê-los aqui hoje e estar aqui hoje convosco. Também por ser membro da Assembleia Parlamentar Cplp, junto da Assembleia da República Portuguesa, que tivemos o gosto de receber a vossa Presidente da Assembleia da República no passado mês de junho, esteve em trabalhos connosco, e eu pessoalmente tive o prazer de a conhecer e foi para mim um gosto, devo dizer que é uma das mulheres da vossa Casa da Assembleia da República que tem, com certeza, muitos motivos para vos orgulhar a vós todos. Gostava de vos dizer também que é indiscutível a importância que todos nós reconhecemos às relações entre Portugal e Moçambique. Hoje em dia nós temos uma particular atenção à imigração portuguesa que todos os dias se desloca até vós. Temos muitos jovens portugueses a procurar um futuro melhor junto do vosso país e, portanto, as relações entre o nosso país e o vosso são de todo para nós importantíssimas, economicamente, comercialmente, de todas as maneiras. Não só aquelas que historicamente nos já unem há muitos anos, mas também que hoje em dia, todos os dias, vamos vendo. Sabemos que também pela apresentação que o Sr. Chefe da Delegação hoje aqui nos fez, que vão ter eleições municipais em novembro de 2013 e também eleições presidenciais em 2014, e que há alguns problemas que vos preocupam a todos vós, que têm a ver com alguma instabilidade, designadamente ao nível da circulação de algumas matérias-primas. Até nós chegaram notícias de cortes na possibilidade da circulação de matérias-primas como o carvão na província de Tete, que nos deixaram preocupados, obviamente, e também já verificámos pela vossa apresentação que também vos preocupam muito. Sabemos que, em termos genéricos, a situação está calma, está quase resolvida, mas pronto, consideramos como vós que é um problema que poderá levantar outros junto do vosso país e do poder político, e portanto estamos a acompanhá-lo e presumo que vocês também o façam. Gostei muito de ouvir também alguns dos grandes desafios que os colegas consideram, e também das expectativas para o vosso país e também das expectativas relativas à descoberta de novos recursos naturais que o país todos os dias temos vindo a acompanhar com as notícias que vêm a público aqui em Portugal. Tenho acompanhado o vosso interesse na cobertura que o Parlamento moçambicano pretende ver salvaguardada dos cuidados de saúde primários para todo o país. Devo-vos dizer que acompanho com particular gosto, porque eu tenho uma filha em Moçambique a estudar medicina no quarto ano, ela é moçambicana também, tem a dupla nacionalidade, e portanto visito o vosso país com alguma regularidade e conheço algumas das províncias moçambicanas, e portanto nisto que diz respeito aos cuidados primários de saúde acompanho com particular gosto, porque a minha Mariana também já presta cuidados primários de saúde em Moçambique. Para além da cobertura de cuidados de saúde, também a preocupação que revelam quanto aos cuidados primários de segurança social, que é uma coisa que o país todo não tem, portanto o acesso é essa cobertura nacional de segurança social, e que parece-me que o Parlamento tem acompanhado essas matérias com algum particular acerto. No demais, gostava também de realçar, e no âmbito daquilo que é o acompanhamento dos trabalhos da Assembleia Parlamentar CPLP, de o destaque que foi dado numa reunião que houve no início deste mês, não foi assim há tanto tempo, entre os vários ministros da Justiça dos países CPLP, em que foi assumido entre todos a vontade de combater o enriquecimento ilícito e o tráfico de influências quanto à corrupção. E, portanto, dizer-vos que isso nos preocupa, que também percebemos que preocupa o vosso país, e gostava, no fundo, de vos ouvir um pouco sobre estas matérias também, sobre aquilo que são as vossas expectativas e o acompanhamento que é feito da vossa comissão quanto a estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, eu sugeria o seguinte: nós temos um problema de tempo, e por isso eu daria a palavra aos membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, aqueles que o pretendessem, uma vez que falaram já aos coordenadores, porque se fizermos um excurso sobre todos os deputados, temos dificuldades de tempo. Por isso pedia só aos deputados, e dava só a palavra aos deputados, que expressamente manifestassem a vontade de se exprimir, antes de passarmos a palavra aos senhores deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República de Moçambique. Sr. Deputado Carlos Gonçalves, percebi que tem intenção de se inscrever. Faz favor.
Sr. Presidente, eu vou ser muito breve e gostava, em primeiro lugar, de saudar a delegação de parlamentares da Assembleia da República de Moçambique, o seu Presidente, ou o chefe da delegação, e dizer que é para nós uma honra recebê-los aqui na nossa Comissão e na Casa-Mãe da Democracia Portuguesa. Eu tive a oportunidade, em 2003, de integrar uma delegação deste Parlamento da Subcomissão das Comunidades Portuguesas, a Moçambique. Eu sou deputado pelos portugueses que vivem fora de Portugal. Os deputados que foram a Moçambique na altura de Portugal eram deputados, todos eles ligados à questão dos portugueses espalhados no mundo. E é interessante verificar que, nestes 10 anos que passaram, Moçambique percorreu um caminho. Os moçambicanos que residem fora já participam nas eleições legislativas. Já deputados e eleitos, já tive a oportunidade até de estar com um. É engraçado que os deputados de Moçambique partilham os espaços nos mesmos jornais que eu, de lusófonos, no estrangeiro, que eu sou deputado português, e aparece o deputado de Moçambique, e aparece o deputado de Cabo Verde, partilhamos, digamos, os mesmos órgãos de comunicação social, e na altura era uma ambição de muitos, e os nossos parlamentares moçambicanos, na troca de impressões connosco, nós fizemos chegar essa ideia, que há moçambicanos por todo o mundo, Moçambique, tal e qual como Portugal, será mais forte e maior se contar com todos os moçambicanos que residem no estrangeiro. os meus amigos de Moçambique ou residem no estrangeiro, ou residiram no estrangeiro e agora foram-se instalar nos últimos anos em Moçambique. E, portanto, nós temos uma grande experiência de trabalho com os portugueses no estrangeiro e regozijo-me pelo facto de a questão moçambicana ou dos moçambicanos no exterior ser hoje um dos temas principais, está aqui referido, do trabalho da Comissão de Relações Exteriores. E realmente, quando quem esteve em 2013 em Moçambique e hoje repara a evolução que foi feita, é extremamente positivo e gostava de elogiar o Parlamento moçambicano por ter juntado à sua causa nacional em termos de política externa também a questão dos moçambicanos que residem no exterior, que, como digo, nós quando estamos no estrangeiro muitas vezes partilhamos os mesmos espaços culturais e não só, porque falamos todos a mesma língua. E, sinceramente, é algo que também nos aproxima muito através do mundo, porque quanto mais afastados estamos dos nossos países, mais somos próximos em termos culturais, porque partilhamos um desígnio comum, que é realmente uma língua, e por isso não é por acaso que estas preocupações por vezes são dos vários países. E, portanto, era simplesmente para salientar a evolução que Moçambique teve em relação aos seus cidadãos que residem no estrangeiro, que é a prova também do desenvolvimento do vosso país, também no que diz respeito à vossa Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo não estar inscrito mais nenhum dos seus deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e, por isso, eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República de Moçambique para fazer o favor de partilhar esta reunião comigo e indicar os seus colegas que querem usar da palavra, se assim o entender.
Eu vou comentar alguns aspectos que foram levantados, mas antes disso queria pedir aos meus colegas se alguém tem uma pergunta. Nós desde ontem que temos tido esta troca de experiência e hoje também, portanto, passaria a palavra aos colegas. Obrigado.
Eu estou aqui a registar as inscrições. Farão o favor? Exato, faz favor.
Tá, muito obrigado. Primeiro gostava era de saudar a todos parlamentares. Também cumprimentar os colegas da delegação moçambicana, da Comissão de Relações Internacionais. É um momento extremamente importante, ímpar, se calhar o único. E não gostava de deixar despercebido sem, no entanto, o usar da palavra. Moçambique é um país que está a avançar do ponto de vista de economia, do ponto de vista social, do ponto de vista político. Não obstante, existirem algumas situações, penso eu, que a breve trecho teremos águas tranquilas, teremos o sossego e teremos também aquilo que é almejado por todos os moçambicanos, que é a paz. A paz em Moçambique é algo verídico. Temos vários desafios, a destacar a questão de desafios de meta de desenvolvimento milênio. Temos incentivado a assistência médica e medicamentosa à população. Temos procurado forma de haver uma assistência mais contínua às mulheres, como forma de reduzir a mortalidade pós-parto, e também conseguimos, de alguma maneira, assegurar a assistência médica e medicamentosa às crianças, sobretudo as recém-nascidas de 1 ou de 0 a 5 anos. É um esforço bastante importante, tendo em conta que a malária tem sido o maior problema em Moçambique. Europa, a situação é outra, não temos mosquitos, não temos águas acumuladas, mas a África sofremos bastante. Daí que a nossa relação também, precisamos trocar essa experiência, como evitar esta taxa cada vez crescente de mortalidade em Moçambique devido a várias doenças, tanto o continente é assolado, temos várias doenças endémicas, daí que urge a grande necessidade e preocupa o governo, preocupa todos os moçambicanos, termos uma saúde condigna para todos os moçambicanos, também assegurarmos a assistência médica e medicamentosa. Temos a questão de igualdade de género, é um trabalho que estamos no nível muito alto, é importante sublinhar, porque outrora lembram-se que as mulheres em Moçambique serviam de instrumento, aliás, a única função da mulher era só de procriação, apenas cuidar de crianças, etc., mas hoje temos mulheres em Moçambique que ocupam lugares de destaque, a salientar a própria Presidente da Assembleia da República. Temos a Ministra da Justiça, temos governadoras, temos leque de mulheres a ocuparem vários cargos em Moçambique. Portanto, isto, na nossa ótica, não obstante a democracia moçambicana ainda ser tépil, estamos a crescer, mas estamos a procurar formas de como estimularmos a democracia até chegarmos a um ponto mais alto, equipararmos com Portugal. Nós gostamos muito como vocês discutem aqui, são muito honestos, sinceros, mas à última hora são amigos. Concordo com o que disse o presidente aqui da comissão, que é o relator da Comissão de Relações Internacionais. Agrada-nos assistir, nós não saímos de televisão, só assistimos o Parlamento Português. E extremamente importante. E no mundo, nós conseguimos perceber que, afinal de contas, a democracia está ali. Vocês se apontam, vocês se aproximam, mas a última hora é que o senso comum é que prevalece. Tanto em Moçambique, que é um país, agora há muitas descobertas, né? Muitos recursos, é verdade, temos muitos portugueses em Moçambique, sobretudo carvão Timor-Leste, o terminal de carvão que é na Cala Velha, temos muita população portuguesa a viver lá. Mas somos irmãos, há muita coisa que nos une. Para não repetir o que os outros colegas disseram, muito obrigado por esse espaço que me concederam. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Algumas coisas, algumas questões estou ultrapassado pelo comentário do colega Arnaldo Chalau, mas antes queria agradecer mais uma vez esta oportunidade ímpar, como ele descreveu. É, de facto, um momento muito marcante, mas queria realçar que, para além deste esforço que o governo de Moçambique fez na redução da mortalidade materno-infantil pós-parto, e também há um esforço, como podem saber, em África, sobretudo em Moçambique, persiste problemas do cancro da mama e do colo do útero. Este é um grande esforço que o governo moçambicano está a fazer para reduzir a morte, sobretudo, das mulheres. Em segundo lugar, tem a ver também com a educação. Gostaria de fazer um comentário muito breve em relação à educação. O governo aprovou políticas que permitem que crianças vão à escola, tenham a educação gratuita no primeiro ciclo de escola. Portanto, a educação primária seja gratuita, e também uma política de alfabetização de adultos. Isto está a reduzir a taxa do analfabetismo. Não tenho as taxas atualizadas, mas creio que em 2010, 2011, a taxa de analfabetismo situava nos 52%, 53%, mas agora creio que reduziu bastante, está talvez aos 40%, 39%. Este era um pequeno comentário que queria fazer. O segundo comentário era em relação a uma questão levantada, acho que pela colega, ligada ao enriquecimento ilícito e tráfico de influência. Bom, eu queria dizer que o governo de Moçambique também está muito preocupado, e uma das ferramentas que teve que avançar para ver se reduz algumas dessas coisas foi a aprovação da lei de proibidade. Não é? E esta lei permite que os servidores públicos não possam ter salários do mesmo Estado, dois salários do mesmo Estado. Ou recebe de uma função, não pode receber de outra função de salário do mesmo Estado. Portanto, para dizer que há um esforço enorme que está sendo feito. Mas, ligado a esta questão, gostaria de saber do Parlamento Português como é que tem sido encarada esta situação, por exemplo, de alguém que é deputado e, simultaneamente, pode ser um presidente do Conselho de Administração ou pode ser um funcionário público, e como é que é tratado aqui em Portugal. Muito obrigado.
Joana.
Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer esta oportunidade ímpar, como disseram os meus colegas, de estar aqui com os representantes do povo português, que muitas das vezes assistíamos pela televisão e não sabíamos que, depois daquelas convulsões, posso dizer assim, quando terminasse já eram amigos e fiquei muito feliz em ver o ambiente. Nem sempre, mas consegue, transmitiram-nos isto e achamos que é muito bom. Nós somos uma democracia nova, como se disse, os meus colegas disseram, que também estamos a procurar crescer com as nossas diferenças e penso que isso também demonstramos, porque aqui penso que ninguém conseguiu ver quem é quem. Como nós não nos identificamos, penso que somos apenas deputados. Queria também secundar o que os meus colegas disseram, que os grandes desafios que nós temos em Moçambique, a nível do governo, assim como da Assembleia, é na área de educação. O país está a aprovar políticas que permitem a educação e a formação dos jovens, de forma que o jovem, quando sai da escola, escola a nível médio, tenha alguma arte, algo que possa realizar e criar condições para a sua sobrevivência. E na área da promoção da mulher, as políticas do governo, de fato, já permitem haver metas em todos os níveis do ensino, e não só, para que no ato das matrículas, possa haver metas determinadas que possam apenas ser ocupados por raparigas, e porque se sabe que a educação da rapariga é a educação da sociedade. E como meu colega Salawa dizia, que as mulheres só serviam para a procriação. Não só, também produzíamos comida para os homens comer. Então, pelo que, exatamente. Sim, sim, sim. E eles gostavam muito de comer. E depois de ver aquelas figuras que procurei saber qual é o significado e não tive. Mas que tal se nós colocássemos também uma figura de uma mulher com um bebê atrás e uma carga na cabeça? Seria uma forma de representar o que é que nós fomos, de fato, nos tempos passados. Muito obrigado por esta oportunidade e desejo um bom trabalho.
É tudo, né? Muito obrigado. Para terminar, da nossa parte, eu gostaria de aclarar alguma questão aqui que foi colocada, que é sobre alguns conflitos que aconteceram nos últimos tempos e que criaram alguma desestabilização na vida normal do país. Talvez esclarecer que sabem que depois dos 16 anos da guerra, em 1992, nós assinamos o Acordo de Paz e, dentro deste Acordo de Paz, o movimento, o Partido Renamo, ainda tinha ficado com alguns homens armados que guardavam o seu líder, que é o senhor Afonso Jacama. Portanto, a Renamo não foi desmantelada militarmente por completo. Então, o que aconteceu é que, nos últimos tempos, esses criaram algum distúrbio no centro do país, portanto, na província de Sofala, onde houve até a morte de alguns nossos concidadãos. Esta situação foi repudiada ao nível de todo o país, decorreram marchas e manifestações de repúdio ao nível de todo o país, o povo a exigir não a guerra, sim a paz, e este foi um bom sinal. E, por causa desta pressão, o governo está, neste momento, em negociações com a Renamo, o maior partido da oposição, para se ultrapassar as diferenças, algumas exigências que este partido está a colocar. Nós pensamos que somos uma democracia nova, como os colegas também aqui disseram. Ainda temos algumas diferenças, mas nós temos que pôr em primeiro lugar o povo como o fator principal da nossa existência. Por isso mesmo que há este diálogo, para nós podermos ultrapassar as diferenças que existem. E queria dizer que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Armando Emílio Guebuza,
disponibilizou-se para um diálogo com o líder da Renamo, Afonso Jacama, e neste momento estão em preparativos este diálogo. O Conselho do Estado também vai ser convocado no dia 29 para análise dessas questões. Portanto, queria dizer que a situação agora é uma situação calma, está sob controle. Nós, moçambicanos, acreditamos que, através do diálogo, vamos ultrapassar essa situação e o nosso objetivo comum é consolidarmos a paz. Costuma-se dizer que a paz vai ficar para sempre. Este é o desejo do povo moçambicano. Portanto, os moçambicanos estão prontos, acham que o diálogo é a melhor forma de nós convivermos juntos. Portanto, a situação está calma e achamos que esse diálogo vai dar resultados concretos para a estabilidade do país. O segundo aspecto que eu queria comentar também é que a área da saúde é uma das prioridades do nosso país e o Parlamento também não está longe disso. Como devem saber, muitos países africanos, em especial Moçambique, o HIV-Sida é hoje uma das fontes da mortalidade, a malária, como disse o deputado Xalau. Ao nível do Parlamento, foi criado o Gabinete Parlamentar do Combate ao HIV-Sida, para permitir que os deputados também possam contribuir com as suas capacidades na mobilização, na educação das populações nos círculos eleitorais, para educar o povo na matéria de prevenção ao HIV-Sida e também da malária. Portanto, este é um novo elemento que foi introduzido no Parlamento moçambicano, portanto, o Gabinete Parlamentar do Combate ao HIV-Sida. Também queria comentar que algum comentário que foi feito aqui sobre o combate à corrupção. O combate à corrupção faz parte dos grandes desafios da governação em Moçambique e o Parlamento aprovou a lei de combate à corrupção. A corrupção é um monstro complexo. Às vezes nem sabemos onde começar. Mas ao nível do Estado, temos o gabinete, a direção que pertence à Procuradoria da República, que é um gabinete específico de combate à corrupção. E o Procurador-Geral da República vem uma vez por ano ao Parlamento para vir esclarecer várias questões ligadas à justiça, mas muito em especial também ligado à corrupção. E onde os deputados questionam várias formas que têm aparecido no país, portanto, do combate à corrupção. Portanto, o combate à corrupção faz parte dos desafios de boa governação no nosso país. Este era o comentário que queria fazer. Ah, estava a esquecer aqui por causa dos recursos naturais que estão a aparecer. O nosso presidente Armando Emílio Guebuza tem nos apelado bastante para o povo moçambicano ter calma, porque quando se descobre o petróleo, o gás, vários outros recursos minerais, o carvão, isso tudo, as pessoas têm tendência de pensar que agora todos nós vamos ficar ricos. E então nós sabemos que em muitos países africanos a descoberta desses recursos é fonte de conflito. Acontece isso na Nigéria, que todos os dias tem sempre problemas, lutas entre tribos, entre regiões, por isso. Mas o nosso governo tem estado a cautelar-se nisso, porque essas descobertas não significam automaticamente ganhos. Ainda há muitos passos que temos que percorrer, mas também a nossa política é que esses recursos devem contribuir para investir no desenvolvimento socioeconómico do país. Algumas pessoas falaram aqui da educação, falaram aqui da saúde, mas também estradas. Hoje, o nosso país nunca ficou mais transitável que nunca. Por quê? Porque este governo investiu também nas estradas. Temos muitas estradas, temos pontes. A educação que disseram aqui, nós temos hoje, em todas as províncias, universidades. Antes só tínhamos uma universidade. Então, essas descobertas de recursos, na verdade, devem contribuir para elevar o nível de vida dos moçambicanos, porque o nosso maior desafio agora é combate à pobreza. O combate à pobreza é o nosso maior desafio, a nossa agenda nacional, e os moçambicanos devem se unir em torno deste combate à pobreza. Para terminar, muito obrigado pelo... O governo. Minha colega estava a dizer, para que eu comentasse um pouco sobre aquela questão do executivo vir à comissão. Nós temos a separação de poderes no nosso país, portanto, o poder judiciário, o poder legislativo e o executivo. Como eu disse, que no princípio de cada legislação, nós aprovamos o plano quinquenal do governo, que é um conjunto de ações que o governo vai realizar no período do seu mandato, que é de 5 anos. No entanto, anualmente, o governo apresenta o plano econômico-social anual e o orçamento do Estado, que é aprovado também pelo Parlamento. No entanto, cada comissão especializada apresenta parecer no plenário da Assembleia da República sobre vários assuntos. Mas esse parecer tem que refletir que cada comissão está consciente de que este instrumento foi devidamente estudado. Então, por exemplo, a nossa comissão tem 2 momentos em que nós interagimos com o executivo. Um dos momentos é convocar o ministro dos Negócios Estrangeiros ou o ministro do Interior ou o ministro de qualquer uma outra área, por exemplo, meio ambiente, porque nós temos que ratificar um acordo. Ontem eu li, há um dever no nosso documento, vários tratados que nós ratificamos. Então, para nós podermos propor o plenário que esse protocolo deve ser ratificado, tem que vir primeiro esclarecer os prós e contras e o valor desse protocolo à Comissão das Relações Internacionais. Porque nós podemos também propor que esse tratado não seja ratificado, porque não concordamos com muitas coisas. Então, esta é a oportunidade que nós temos de interagir com o ministro de cada área. E apresentamos o nosso parecer como resultado desta interação com o ministro. Por outro lado, aquelas visitas que eu disse, que esta comissão tem feito visitas às fronteiras, tem feito visitas aos centros de refugiados, se nós detectarmos qualquer situação anómala de uma área, nós depois convocamos também o ministro desta área para vir responder na comissão. Como, por exemplo, o ministro do Interior, se há problemas com as tropas de guarda-fronteira, se há tropas com a migração, no tratamento das pessoas, da transitabilidade das pessoas e bens, nós convocamos e vem prestar declarações na Comissão das Relações Internacionais. Esta é uma das formas. Outra forma, cada bancada parlamentar no Parlamento tem direito de formular qualquer assunto que acha que é prioritário para o governo vir esclarecer. Nós chamamos isso informações do governo. Então, as três bancadas formulam perguntas ao Executivo. Ou então, chamamos outra sessão de perguntas ao Governo. Portanto, essas são das várias formas do Executivo vir prestar contas ao Parlamento. E no plano económico-social e o orçamento do Estado é aprovado todos os anos que passam até o fim do mandato. E muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados da Assembleia da República de Moçambique, queria apenas, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, renovar as saudações pela vossa presença e dar-lhes conta como as vossas palavras, sentidas, afetuosas, amigas, calaram fundo em todos nós. Elas são a expressão de que a língua une-nos e a língua também é uma forma de exprimir os sentimentos que nos unem. Isso é muito importante. E por isso nós temos consciência que as democracias, a democracia é a irmã gêmea da paz e do desenvolvimento, como o Sr. Presidente disse, e por isso temos consciência do caminho que todos temos a percorrer, porque há uma coisa que todos sabemos, sejam quais forem as democracias, é que não há limites para o aprofundamento da democracia, seja onde for. E por isso, e pela nossa parte, temos aqui uma linha de contacto que está aberta, que se vai aprofundar, que se cimentou hoje. Como alguém disse, isto é um momento único e irrepetível, se ele há ou não, mas é um momento singular, é um momento muito singular. E por isso, e para terminar, apenas em nome da Comissão, nós queríamos dar umas pequenas lembranças da vossa presença hoje aqui, uma vez que vai continuar e vamos ter ainda outras oportunidades para nos encontrarmos. Muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto, estou certo que foi um gosto para todos os membros da Comissão.